passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Em 2 de junho de 1992, foi sancionada a Lei de Improbidade Administrativa. A lei trouxe inovações no combate ao abuso dos cargos públicos para conseguir vantagens, em especial a responsabilização dos agentes públicos e a obrigação de ressarcir os danos causados. A regra também permitiu enquadrar servidores e políticos que tenham aumento de patrimônio incompatível com a sua renda, o chamado enriquecimento ilícito. Passados 25 anos, o Congresso discute o endurecimento das penas por improbidade e a criminalização do crescimento patrimonial sem justificativa, como forma de fortalecer o combate à corrupção. Saiba mais sobre o assunto na reportagem especial Divisor de Águas, 25 anos da Lei de Improbidade Administrativa.
A lei definiu como improbidade administrativa qualquer ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração pública cometido por um agente público no exercício do cargo ou em função dele.
A improbidade foi caracterizada em três grandes grupos incompatíveis com o exercício das funções públicas: as ações que resultam em enriquecimento ilícito, as que causam dano ao patrimônio público e as que são contrárias aos princípios da administração pública: moralidade, impessoalidade e economicidade.
A caracterização de agente público inclui todo aquele que ocupa, mesmo que de forma temporária e sem salário, qualquer cargo na administração direta ou indireta dos três poderes da União, dos estados e dos municípios.
Isso significa que estão sujeitos à lei os políticos eleitos, os servidores concursados e comissionados e os empregados do poder público, de empresas estatais e de entidades que tenham mais da metade dos recursos vindo dos cofres do estado.
Para o economista e advogado José Matias Pereira, professor de Administração e Finanças Públicas da Universidade de Brasília, a lei de improbidade foi um divisor de águas no processo de fiscalização dos agentes públicos no Brasil.
Essa lei ela é uma lei importante e ela dá um marco na história da legislação brasileira, em que pese tudo isso que nós estamos assistindo nos últimos tempos, mas ela é efetivamente um instrumento importante nesse processo de combate à corrupção.
Para o procurador Fábio George Cruz da Nóbrega, membro do Conselho Nacional do Ministério Público e coordenador do Fórum Nacional de Combate à Corrupção, a Lei de Improbidade Administrativa foi um dos primeiros passos de um esforço continuado e necessário para coibir irregularidades.
Nós não podemos esquecer da mensagem presidencial que levou ao encaminhamento desse projeto de lei no ano de 1991. Ele era muito claro em apontar desde lá a existência de um quadro sistêmico de corrupção, já evidenciado àquela altura como uma das maiores mazelas do país. A lei trouxe sanções muito pesadas, né? Talvez seja a lei em nosso país para esse tipo de assunto, né? Malversação de recursos públicos, violação dos princípios condicionais da administração pública, mais dura.
O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, considera que a regra que completou um quarto de século estabeleceu os parâmetros de comportamento adequado no serviço e na gestão pública.
Foi um instrumento indispensável para evitar excessos na administração pública, para regular e impedir que o gestor público, o agente político, possa cometer excessos no exercício de sua atividade ou possa tratar impropriamente os bens da administração pública.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destaca que apesar da percepção de que a corrupção aumentou, deve-se comemorar, pois o que acontece, na verdade, é que os desvios e irregularidades agora vêm à tona.
Agora mesmo o Brasil está vivendo talvez um período de maior instabilidade política por conta de revelações de casos de corrupção. Eu não diria que a corrupção tenha crescido no Brasil. Não, eu diria que a legislação foi mudando ao longo do tempo, permitindo maior transparência, maior fiscalização.
O cerco à corrupção criado pela Lei de Improbidade Administrativa, apelidada de LIA, incluiu ainda as pessoas que, mesmo não ocupando cargos públicos, induzem ou participam das práticas irregulares ou se beneficiam delas.
Com isso, é possível atingir, além do político e do gestor corrupto, o corruptor, aquele que paga para ter vantagens indevidas.
Um dos avanços foi a caracterização do enriquecimento ilícito como improbidade, o que permitiu enquadrar políticos, servidores públicos, pessoas e empresas que têm um aumento de patrimônio incompatível com a renda.
O enriquecimento ilícito é um crescimento nas posses em pouco tempo e sem justificativa ou declaração a órgãos de controle, como a Receita Federal.
Fábio George explica que esse ato decorre de crimes contra o erário, como tráfico de influência e peculato. Como muitos desses delitos são difíceis de rastrear e de provar, passou-se a punir quem não conseguir comprovar a fonte legal do dinheiro que ganhou.
Nesse tipo de crime, que envolve malversação de recursos públicos, são crimes complexos. Apesar de não ter a prova da existência de alguns crimes que ocorreram, você tem a possibilidade de evidenciar que a pessoa tem uma situação financeira ou patrimonial que não é comportável com aqueles recursos oficiais que ela recebe.
Para o professor Matias Pereira, mais que estabelecer quais atitudes não são desejadas na administração pública, a definição do enriquecimento ilícito como improbidade criou um mecanismo para encontrar e punir os responsáveis.
É importante, quando nós falamos no enfrentamento da corrupção e da impunidade, que você tenha efetivamente instrumentos que possam não só normatizar de maneira clara, mas como definir punições.
Exemplos de práticas de improbidade com enriquecimento ilícito incluem receber dinheiro para facilitar a contratação de serviços pela administração pública ou para fazer vista grossa com práticas ilegais, como a exploração de jogos de azar, prostituição ou narcotráfico.
Também se enquadra no ato usar para fins particulares veículos e bens públicos e mesmo o trabalho de servidores e empregados dos órgãos. É vedado ainda aceitar comissão ou prestar consultoria para pessoas ou empresas que possam ser beneficiadas pelo ocupante do cargo.
Outras hipóteses de enquadramento na lei são receber dinheiro para facilitar a liberação de verba pública e se apropriar de bens do acervo patrimonial de entidades públicas.
A pena para o enriquecimento ilícito é o pagamento de multa de até 3 vezes o que foi ganho com o uso do cargo público, proibição de participar de licitações por 10 anos e suspensão dos direitos políticos por 8 a 10 anos.
Os atos que causam prejuízo ao erário são permitir ou facilitar a compra de produtos superfaturados ou permitir gastos não autorizados por lei, seja de forma deliberada, seja não intencional.
Se enquadram ainda permitir a venda de bens públicos por valor abaixo do mercado, aceitar garantias duvidosas para liberar crédito e dispensar licitações indevidamente.
Entra ainda nessa classificação ajudar sem ganhos que outros se enriqueçam ilicitamente ou cometam atitudes que configuram a vantagem indevida.
Para esses atos, a multa é de até 2 vezes o prejuízo causado. A proibição de contratar com o poder público é por 5 anos e a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos.
Já os atos contra os princípios da administração pública são aqueles onde não há ganho pessoal ou prejuízo para o poder público, mas a conduta viola o dever de honestidade, como fraudar um concurso público, deixar de prestar contas obrigatórias ou deixar de publicar atos oficiais.
São exemplos deixar de cumprir com seus deveres ou retardar procedimentos, revelar informações sigilosas e fornecer informações privilegiadas que afetem a economia e os preços de determinadas mercadorias ou serviços.
Como não há prejuízos ou ganhos, a multa é calculada em cima do salário do agente público, em até 100 vezes a remuneração. A proibição de participar de licitações vale por 3 anos e a suspensão dos direitos políticos por 3 a 5 anos.
Para todos os casos de improbidade, há ainda a perda dos bens que foram obtidos irregularmente e da função pública, além do ressarcimento dos danos causados aos cofres públicos, se houver.
Na sentença, o juiz deve considerar a extensão do dano causado e o ganho obtido pelo agente. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se dão na condenação final, quando não houver mais possibilidade de recurso.
O dever de recuperar o prejuízo se estende até aos herdeiros de quem tiver causado o dano ou se beneficiado indevidamente, mas limitado ao valor da herança.
Para o senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, esse é um ponto essencial da lei, pois não basta punir quem cometeu irregularidades, é preciso criar ferramentas para recuperar o dinheiro desviado.
Pegar quem roubou o dinheiro do povo e botar na cadeia já é um grande negócio. Agora, cadê o fruto disso? Cadê essa grana que saiu dos hospitais, da educação e da segurança?
As ações de improbidade administrativa prescrevem, ou seja, perdem a possibilidade de punição 5 anos depois que o agente deixa o mandato ou o cargo.
Além da caracterização do enriquecimento ilícito, a lei de improbidade trouxe um outro ponto importante: a previsão de que quem causar danos ao patrimônio público seja obrigado a ressarcir a sociedade.
O Conselho Nacional de Justiça mantém, desde 2008, um cadastro nacional de condenações por improbidade administrativa.
Considerando somente os processos já finalizados, onde não cabe mais recurso, mais de 15 mil gestores, servidores e políticos já foram condenados por improbidade no aniversário de 25 anos da lei. 3.651 na esfera federal e 11.388 nos tribunais de justiça estaduais.
O Tribunal de Justiça de São Paulo lidera o ranking, com 3.903 condenações, seguido de Minas Gerais, com 1.041, e do Paraná, com 1.035.
Outros 5 estados concluíram entre 500 e 1.000 processos. Rio Grande do Sul, com 961, Rondônia, com 837, Santa Catarina, com 648, Goiás, 553 e Maranhão, com 508 sentenças.
O ressarcimento total dos prejuízos aos cofres públicos somou, de acordo com o levantamento, 980 bilhões de reais e 176 milhões, depois de identificados 1 bilhão 860 milhões de ganhos ilícitos e aplicação de mais de 110 bilhões de reais em multas.
Apesar dos avanços da lei, há críticas de que ela ainda é pouco efetiva.
Embora haja penas, a lei de improbidade não prevê punições de caráter criminal, mas sim de natureza civil e política, como perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, multas e reparação do dano.
Os atos de improbidade administrativa não são considerados crimes, portanto não há previsão de penas restritivas de liberdade.
A falta de uma punição penal e o curto prazo para prescrição são alguns dos pontos criticados por Randolfo Rodrigues.
Nós queremos o agravamento da pena porque é ridículo a penalização para quem comete improbidade administrativa hoje.
Matias Pereira diz que o fato da lei precisar de ajustes não desmerece seus avanços, já que ela completou 25 anos e a própria realidade do país é muito diferente do contexto em que ela foi criada.
O professor considera que os aperfeiçoamentos mais urgentes devem ser no sentido de sinalizar contra a impunidade.
Uma das coisas que já começa a incomodar é porque é importante não só criar mecanismos para acelerar todo esse processo, mas efetivamente mostrar para aqueles que se aproveitam dos seus espaços, das suas responsabilidades dentro da administração pública, que o crime não compensa.
Vamos conhecer algumas dessas iniciativas para aperfeiçoar a lei de improbidade administrativa e apertar o cerco contra a corrupção daqui a pouco, no segundo bloco da reportagem especial Divisor de Águas.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.